história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 5, mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Loman.
Programação do Agita Rondon terá passeio ciclístico no final da próxima semana.
Guilherme Heisen.
Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas e bocha infantil. Estevão marca, Brasil joga bem e vence o Chile no Maracanã pelas eliminatórias. Com repescagem aberto, eliminatórias sul-americanas já tem 6 classificados à Copa.
Michael Bicker.
Iniciada a montagem da estrutura para a festa dos 33 anos de Mercedes. Prefeito se reúne em Curitiba para trocar experiências.
Claudinei Domingues.
Homens que viriam de São Paulo para fazer cobrança no Paraná há um mês continuam desaparecidos.
Antônio dos Santos.
Evento reúne mais de 1.600 produtoras rurais do Oeste em Cascavel. Nada parece movimentar o mercado do milho nos principais estados produtores.
Regis Guerreiro.
Desfile da Independência será amanhã no estádio Valdir Schneider. Pesca Marechal movimenta Porto Mendes neste final de semana.
Gladstone Pacheco.
Novo território turístico valoriza belezas, eventos e agronegócio do oeste do Paraná. Culturas de verão começam a preencher os campos paranaenses.
E ainda, homem é preso por furto de latinhas de cerveja e enfrenta policiais a chutes e mordidas. Perseguição termina com a apreensão de 176 quilos de maconha entre Toledo e Assis.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 5 de setembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, eu já começo dizendo que ontem a chuva que começou mais cedo não estava prevista. Pelo menos no gráfico do CIMEPAR não mostrava. Já para hoje, né, a previsão do tempo mostrava que teríamos pancadas de chuva a partir das 10 horas da manhã até no começo da tarde. Ela continua do mesmo jeito, tá? Mostrando que a previsão para pancadas de chuva encerra-se ali por volta do meio-dia. Mas como ontem a gente foi enganado, vamos sair de casa, levar capas de chuva e também guarda-chuva para não correr o risco. Hoje, segundo o CIMEPAR, a temperatura máxima pode alcançar 19 graus e a mínima de 15. Nós estamos com 18 graus agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, com umidade relativa do ar em 73%. Para amanhã, sábado, céu claro. Máxima de 21, mínima de 13 graus. Vai estar friozinho, mas segundo o CIMEPAR, não chove amanhã sábado e também não chove no domingo. Domingo também de céu claro, com a máxima de 24 e a mínima de 15 graus. Porém, vamos iniciar a semana, segunda e terça-feira, segundo o CIMEPAR, pancadas de chuva são previstas. Segunda-feira a probabilidade está em 80% e para terça-feira sobe para 95% a probabilidade de pancadas de chuva. Previsão do tempo, você acompanha conosco aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
A sessão do Tribunal Popular do Júri, antes marcada para hoje no Fórum de Marechal Cândido Rondon, foi cancelada. seria réu Valdocir de Vargas, 62 anos, que em 17 de dezembro de 2016, em Entre Rios do Oeste, atentou com um tiro contra a vida de Rudinei de Quadros. Conforme o Ministério Público, o crime de homicídio por motivo fútil não se configurou, porque a vítima foi socorrida e recebeu pronto atendimento médico. Ontem à tarde, justificando absoluta impossibilidade de comparecimento e diante do conflito de designações, o juiz Eric Bortoleto Fontes determinou o cancelamento da sessão de julgamento, dispensando os jurados e juradas que haviam sido convocados. Uma nova data para o júri deverá ser definida. De outra parte, policiais militares de Nova Santa Rosa atenderam uma ocorrência de furto de latinhas de cervejas de um caminhão de entrega de bebidas. O autor foi reconhecido através de imagens de câmera de monitoramento e, como a equipe policial sabia onde morava, foi até a residência do mesmo. Ao ser questionado, confessou o furto, sendo que das 12 cervejas da caixa, 3 já haviam sido consumidas. Ao receber voz de prisão, ofereceu resistência, não acatando as determinações e desferindo chutes e mordidas nos policiais. Com apoio de uma equipe de Marechal Cândido Rondon, ele foi dominado, colocado no camburão da viatura e entregue na Delegacia de Polícia Civil aqui em nossa cidade. E uma ocorrência policial de repercussão nacional completa um mês sem que o setor policial tenha conseguido esclarecer os fatos. Trata-se do desaparecimento de 4 moradores de São José do Rio Preto, São Paulo, que vieram ao Paraná para uma cobrança. Quais são as últimas informações a respeito, Claudinei Domingues? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Verdade, João Marcos, o caso segue cercado de mistérios. O desaparecimento de Robsley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalque, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza completa um mês hoje, sexta-feira. Os 4 foram vistos pela última vez em Icaraíma, no noroeste do Paraná, onde iriam cobrar uma dívida. O homicídio é a principal linha de investigação da Polícia Civil, que tem procurado manter o caso sob sigilo. Até agora foram divulgados os nomes de 2 pessoas suspeitas de envolvimento no caso: Antônio Buscariolo, de 66 anos, e o filho dele, Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22 anos. O delegado de Icaraíma, Gabriel Menezes, disse ontem que houve coleta de novos indícios sobre o caso, porém nada mais que isso foi divulgado. Os desaparecidos viajaram no dia 4 de agosto de São José do Rio Preto, em São Paulo, para cobrar uma dívida em Icaraíma, no Paraná. A polícia acredita que eles foram, ainda no dia 4 de agosto, até o distrito de Vila Rica do Ivaí, para cobrar o devedor. Depois desse primeiro contato, eles combinaram voltar no dia seguinte. No dia 5 de agosto, os 4 apareceram conversando no balcão de uma panificadora de Icaraíma, por volta das 10 horas da manhã. Depois disso, deixaram de manter contato com as famílias. No dia 6 de agosto, a polícia foi até a propriedade, no distrito de Vila Rica, do Ivaí, onde os 4 haviam visitado para a cobrança da dívida, onde a equipe foi recebida por Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo. Pai e filho passaram a ser suspeitos depois que deixaram a propriedade assim que foram liberados pela delegacia. Desde então, eles não foram mais encontrados e mandados de prisão temporária contra eles foram expedidos. Além disso, todas as famílias que moravam no local com eles também desapareceram. Ainda conforme a polícia, a família dos suspeitos comprou a propriedade rural de Alencar Gonçalves de Souza por R$ 255 mil. Reais. Ele dividiu o pagamento em 10 notas promissórias de R$ 25 mil reais cada. Contudo, nenhuma parcela deste valor foi paga. E esta seria a cobrança que Robsley, Rafael e Diego foram contratados para fazer.
A falta de visibilidade devido forte cortina de neblina na manhã desta sexta-feira contribuiu para a ocorrência de um acidente na BR-63, trecho entre 4 Pontes e o distrito de 2 Irmãos Toledo. Um ônibus escolar, terceirizado do município de 4 Pontes, realizava um contorno e acabou atingido na traseira por uma carreta que seguia no mesmo sentido. No automóvel que vinha logo atrás, freou para evitar nova colisão e prestar auxílio. Entretanto, um motociclista que também trafegava no mesmo sentido, não conseguiu parar a tempo devido à baixa visibilidade e colidiu na traseira do carro. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento ao motociclista, que resultou com ferimentos leves a moderados, incluindo suspeita de luxação no ombro. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, sinalizando e orientando o trânsito. Na madrugada desta sexta-feira, uma ação integrada das polícias resultou na apreensão de 176 quilos de maconha na PR-239, entre Toledo e Assis-Chateaubriand. A equipe tentou abordar um veículo Fiat Idea, cujo condutor realizava manobras perigosas e ignorou a ordem de parada. Durante fuga, ele abandonou o carro em movimento em uma estrada rural e correu para a mata, não sendo localizado. Dentro do veículo foram encontrados diversos fardos da droga. O carro e o entorpecente foram encaminhados para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 1,10%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,387 e o dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,388.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Programação do Agita Rondon terá passeio ciclístico no final da próxima semana.
Desfile da Independência será amanhã no estádio Valdir Schneider. Pesca Marechal movimenta Porto Mendes neste final de semana.
Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas e bocha infantil. Estevão marca, Brasil joga bem e vence o Chile no Maracanã pelas eliminatórias. Com repescagem aberto, eliminatórias sul-americanas já tem 6 classificados à Copa.
E a força feminina no meio rural do Paraná esteve representada no 13º Encontro de Produtores Rurais, realizado nesta quinta-feira em Cascavel, na região oeste do estado. Como transcorreu o evento, Antônio dos Santos? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. E o evento reuniu mais de 1.600 agricultoras e pecuaristas de todas as regiões em uma programação voltada a temas práticos e estratégicos para a vida da mulher no campo, como a sucessão e gestão. Promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel, com apoio do Sistema FAEP, o encontro também contou com a presença de autoridades locais, estaduais e federais. Na abertura, o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, destacou o papel relevante das produtoras rurais para o desenvolvimento dentro e fora da porteira, já que estão no comando de milhares de propriedades. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o último realizado, mais de 40 mil fazendas no Paraná são conduzidas por mulheres. Apenas na região oeste, das 42.500 propriedades rurais, 5.200 contam com a participação de mulheres nas atividades agropecuárias. Meneghetti acrescentou que as produtoras rurais desempenham um papel determinante no desenvolvimento do meio rural paranaense, pois são o pilar de sustentação das famílias, educando as novas gerações e transmitindo valores e princípios que fortalecem a base do agro.
E nada parece movimentar o mercado do milho. Por que isso, Antônio dos Santos? Nos conte.
Bem, João Marcos, deve ser por causa dos preços travados, né? No mercado de milho do estado do Rio Grande do Sul, o plantio de verão cresce enquanto os preços continuam parados. Já a safra histórica de Santa Catarina contrasta com o mercado travado, né? Sem consenso entre os produtores e compradores. Já no Paraná, o mercado do milho segue com liquidez baixas, marcado pelo impasse entre pedidas e ofertas. Mas a produção recorde pressiona e os negócios seguem estagnados. Já no Mato Grosso do Sul, a comercialização ganha ritmo. Apesar dos ajustes, os preços ainda não alcançaram níveis capazes de estimular novos contratos, mantendo desta forma os impasses entre compradores e vendedores.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 5 de setembro. E programação do Agita Rondon terá passeio ciclístico no final da próxima semana. Como participar, Sabrina Loman? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Sim, a programação do Agita Rondon 2025 segue com força total. E a próxima atração promete movimentar ainda mais Marechal Cândido Rondon. No dia 13 de setembro, sábado da próxima semana, vai acontecer o Setembro Sobre Rodas, um passeio ciclístico pelas ruas da região central da cidade que promete reunir famílias, amigos e amantes do esporte em uma atividade saudável, divertida e cheia de energia positiva. No transcorrer do evento, serão sorteadas bolas, brindes e duas bicicletas entre os participantes. A concentração será no Estádio Municipal Valdir Schneider, a partir das 16 horas, quando também serão realizadas as inscrições. A largada está prevista para as 16h30. Promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer, o Agita Rondon 2025 segue até o dia 11 de outubro com uma ampla programação, trazendo diferentes atividades que unem saúde, lazer e descontração. Além de uma agenda com uma série de eventos, o Agita Rondon é um movimento que valoriza o esporte como instrumento de educação, inclusão social e qualidade de vida, estimulando a formação de cidadãos mais ativos, conscientes e participativos. E agora, então, não pode perder para quem gosta de pedalar. Para o próximo dia 13 de setembro, o Setembro Sobre Rodas. Um abraço para você, João. Abraço para os ouvintes também.
E desfile cívico acontece neste sábado em Marechal Cândido Rondon. Apesar do tempo instável, por enquanto, programação está mantida. Regis Guerreiro, boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. O Estádio Municipal Valdir Schneider será palco amanhã, sábado, do tradicional desfile cívico em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro. O evento é uma promoção da Prefeitura através da Secretaria de Educação e, neste ano, terá como tema Cidadania Ativa. A concentração dos participantes começa às 14h30 na Avenida Írio Velp. O desfile está programado para começar às 3h30 da tarde. A edição deste ano contará com participação de cerca de 4 mil desfilantes, representando 34 entidades. O secretário de Educação rondonense, João Carlos Klein, fala sobre a programação.
De parte da Secretaria de Educação, juntamente com as demais secretarias municipais envolvidas na organização do ato cívico, desfile alusivo ao 7 de setembro, a comemoração da independência do Brasil, estamos ultimando os preparativos e com bastante expectativa. Temos como novidade o desfile acontecendo no sábado à tarde, num horário bastante favorável para a participação da comunidade e também num espaço bastante aconchegante, que é o Estádio Municipal. Temos já uma relação grande de instituições, entidades, escolas que participarão, e isso fará com que mais esse seja um grande evento em nossa cidade. Vivemos hoje um dia de chuva, mas nós estamos acompanhando a previsão do tempo e tudo indica que amanhã teremos uma tarde agradável, com temperatura não muito elevada e também com ausência de chuva. Nós aguardaremos até às 13 horas, 13h30, com toda a nossa comissão para, se eventualmente tivermos uma situação adversa, passarmos diferentes informações, mas tudo leva a crer que teremos, sim, o desfile acontecendo, com bastante expectativa, como eu já disse, e com tempo bom também, ao que a previsão do tempo nos indica.
Regis, outra programação que está confirmada é da Pesca Marechal, neste final de semana em Porto Mendes.
Exatamente, o Distrito Turístico de Porto Mendes será palco neste final de semana da 17ª Pesca Marechal, um dos maiores torneios de pesca esportiva Alto Cunaré do Brasil. O evento acontece hoje, sexta, e amanhã, sábado, e promete movimentar a região com esporte, cultura e lazer. Realizado pelo Clube de Pesca Esportiva Marechal, com apoio da Prefeitura e diversas outras entidades, o torneio oferece mais de R$ 300 mil em premiação, incluindo lanchas, motores e popa, valores em dinheiro e diversos brindes e parceiros. Além da competição, a programação contará com atrações para toda a família, conforme destaca um dos coordenadores, Diogo Kuhn.
Passando aqui para avisar que hoje acontece Porto Mendes, o 17º Pesca Marechal. Evento ocorre hoje e amanhã, programação normal. Tempo deu uma esfriada, mas não vai ter chuva. Programação acontece normalmente lá em Porto Mendes. Evento aí que já faz uns 40 dias que fechou. As 250 inscrições disponíveis foram adquiridas pelos pescadores de toda a região aí. E tem tudo para ser um grande sucesso esse evento, tá bom? Contamos com a participação de todo o pessoal da região aí que queira prestigiar o evento lá em Porto Mendes. Grande abraço a todos.
Artesãs pertencentes a clubes e mães também estarão expondo trabalhos manuais e artísticos. A música também marcará presença. Hoje, 19h30, Zé Henrique e Ventura animam o público com o show Sertanejo Raiz, seguido pela banda Full Rocker, que traz um repertório de rock nacional e internacional. Amanhã, sábado, 15h30, Zé Henrique e Ventura retornam ao palco para mais uma apresentação. O Pesca Marechal reafirma ainda seu compromisso com a preservação ambiental, pois adota o formato Pesque, Filme e Solte, em parceria com o projeto Rio Vivo, incentivando a pesca esportiva consciente, João.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas de bocha infantil. Quem traz os detalhes é Guilherme Reisner. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. As atividades da Escola de Bocha acontecem sempre às quartas-feiras, às 18h30, na sede da ACC. As aulas são conduzidas pelo professor Eduardo Dalberto, com apoio dos auxiliares Marcos Roberto Sauer, Uquinha e Douglas Rush, que acompanham de perto o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos. O professor Marcos Sauer Uquinha convida toda a comunidade para participar da Escolinha de Bocha de Marechal Rondon.
Estamos passando para fazer esse convite especial, então, para crianças, jovens, adolescentes do nosso município, né, da nossa região. Quem quiser estar conhecendo a bocha, a modalidade da bocha, estaremos aí quarta-feira, 18h30, iniciando então a Escolinha da Bocha de Marechal. É um convênio entre a Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes, a CC Copagril. Vai estar lá então o Douglas Rush, Marcos Uquinha, professor Eduardo. Estaremos lá esperando você. Inscrição gratuita, todas as quartas-feiras, até as 20h30, mais ou menos. A gente consegue aí estar passando regras, como funciona a bocha, tá? Quem tiver aí seu filho, seu adolescente, que queira aprender, que queira conhecer a bocha, as portas sempre estão abertas lá da ACC. A gente tem a equipe masculina, adulto, feminino, adulto. E agora, então, retorna aí a Escolinha da Bocha.
E o Brasil venceu o Chile nesta quinta-feira por 3-0 no Maracanã, pela penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, Guilherme.
Graças aos gols de Estevão, João Marcos, uma das novidades do técnico Carlos Ancelotti no time titular e que marcou seu primeiro gol com a amarelinha. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães também balançaram as redes. A partida desta quinta-feira pode ter sido a última da seleção jogando em casa antes do Mundial. A CBF já negocia alguns amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, mas a tendência é que eles aconteçam fora do Brasil. O resultado conquistado também levou o Brasil à vice-liderança das eliminatórias, ultrapassando o Uruguai. A seleção volta a campo na próxima terça-feira contra a Bolívia, 20h30, na altitude de El Alto, pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.
Então, Guilherme, quais os times estão classificados para a Copa do Mundo via América do Sul?
João Marcos, até agora, 6 seleções já garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026 pelas eliminatórias sul-americanas. São elas: Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. A disputa agora se concentra nas vagas da repescagem, com Bolívia e Venezuela na briga, enquanto Chile e Peru estão eliminados. A situação da repescagem é a única que segue indefinida. A Venezuela, com 18 pontos, e a Bolívia, com 17, ainda podem garantir a vaga em confrontos diretos na última rodada, marcada para terça-feira. Na última rodada, a Bolívia recebe o Brasil e a Venezuela enfrenta a Colômbia. A Argentina segue líder isolada com 38 pontos, então pode ser alcançada, enquanto o Brasil venceu o Chile por 3-0 e subiu a vice-liderança, encerrando a rodada com 28 pontos.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, R$ 119,00. O milho saca 60 quilos subiu 1,94%, sendo comercializado em R$ 52,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 75,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Após o intervalo, Michael Bicker vem e detalha as seguintes notícias.
Iniciada a montagem da estrutura para a festa dos 33 anos de Mercedes. Prefeito se reúne em Curitiba para trocar experiências.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 5 de setembro. E prefeitos se reúnem em Curitiba para a troca de experiências. O que aconteceu lá na capital do estado, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes da Difusora. Uma troca de experiência, especialmente com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Dentre eles, aqui da região esteve o prefeito de Toledo, Mário Costenaro. O objetivo, segundo Costenaro, foi trocar experiências sobre possíveis projetos para as duas cidades, Toledo e Curitiba. Eduardo, prefeito de Curitiba, foi muito flexível em sua agenda e abriu a possibilidade para o encontro, considerado positivo por Costenaro, já que Curitiba é referência em muitos aspectos. Para o prefeito curitibano, Toledo é uma das cidades mais bonitas e organizadas do Paraná e a troca de experiências foi uma honra, declarou. Destacou ainda que a organização do município e a integração da cidade com as pessoas por meio de parques e praças tem semelhança com o que acontece na capital. O prefeito de Curitiba também organizou uma reunião com sua equipe da Secretaria de Governo Municipal, onde foi possível apresentar a metodologia de trabalho voltada à busca de recursos e projetos. Na avaliação do prefeito Costenaro, de Toledo, o encontro técnico contribuiu para compreender melhor como agilizar processos relacionados à captação de recursos para implantação ou manutenção de programas e projetos na cidade toledana.
Em Mercedes acontece nos próximos dias as festividades em comemoração aos 33 anos do município. Estrutura já começou a ser montada, Michael?
Começou sim, João Marcos Gomes, né? A movimentação no Clube Grêmio segue intensa com os preparativos para a festa de aniversário que será de 12 a 14 de setembro. Os trabalhos desta semana estão concentrados na montagem do pavilhão central, espaço que receberá os shows nacionais gratuitos e a tradicional festa nacional do Costelão Recheado. Uma das novidades desta edição é a alteração no posicionamento do palco, que será montado logo na entrada do Clube Grêmio. Segundo o presidente da CCO, Henrique Endler, foi feita essa mudança pensando principalmente nas questões do tempo, sol e chuva. Também foi transferida, segundo o IC, a praça de alimentação para o local onde no ano passado estava o parquinho. Houve ainda melhorias na estrutura do Costelão. Em anos anteriores, os assados das comunidades eram feitos em estufas improvisadas com lonas. Agora, foi construída uma estrutura fixa em aluzinco e postes de concreto, garantindo maior segurança e conforto para quem trabalha e participa. Com a proximidade da programação, os trabalhos irão se intensificar ainda mais nos próximos dias. Todos os costelões já foram comercializados, restando apenas fichas para o restaurante. Além disso, a entrada para o show será gratuita, garantindo a participação de toda a comunidade visitante. A festa terá 3 dias de programação musical, João. Dia 12, sobe ao palco Cleiton e Romário e depois flashback. No dia 13, dupla de Paulo e Paulino. Já no dia 14, encerramento domingo, show fica por conta do Corpo e Alma.
A festa de Mercedes acontece na semana que vem, Maico. Já a Expo Quatro Pontes acontece neste final de semana?
E as atividades em Quatro Pontes também para comemorar 33 anos acontecem neste final de semana. E um dos pontos alto é o desfile cívico, desfile de 7 de setembro, que vai acontecer no domingo. Início, 9 horas, com saída em frente à agência Sicredi, seguindo pela Avenida Presidente Pitácio, aquela avenida principal de Quatro Pontes, até o Centro de Eventos, onde ocorrerá o encerramento da Semana Cívica e o início oficial das atividades do domingo da Expo Quatro Pontes. O público é convidado para participar do tradicional almoço do leitão, acompanhado do concurso do melhor leitão e da ornamentação dos estandes. E é claro que o desfile cívico vai priorizar mais uma vez a pátria e principalmente as cores do município de Quatro Pontes. Ponto alto, então, domingo, festa de quatro pontes, a Expo, com desfile cívico e o almoço com o prato típico, o leitão.
A seguir em frente ampla de notícias, Gladstone Pacheco detalhando as seguintes informações.
Novo território turístico valoriza belezas, eventos e agronegócio do oeste do Paraná. Culturas de verão começam a preencher os campos paranaenses.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 5 de setembro. Novo território turístico valoriza belezas, eventos e o agronegócio do oeste do Paraná. O que vem a ser esta iniciativa? Explique para nós, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. O governo do Paraná oficializou nesta quinta-feira o território turístico Riquezas do Oeste em Cascavel. A região é conhecida pela força do agronegócio e por eventos culturais, gastronômicos e automotivos que movimentam milhares de visitantes todos os anos. Com a inclusão no programa 18 Territórios, um só destino, a região passa a receber apoio para estruturar roteiros, valorizar atrativos locais, capacitar agentes e incentivar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. O novo território reúne 32 municípios, entre eles Cascavel, Toledo, Corbélia, Maripá, Nova Aurora, Capitão Leônidas Marques, Palotina e Quedas do Iguaçu. O eixo Cascavel-Toledo se destaca como referência em tecnologia e inovação no agronegócio, recebendo eventos de peso como o Show Rural, a Expovel e a Expo Toledo. Na área cultural e gastronômica, o porco no rolete em Toledo e o cultivo de flores em Corbélia e Maripá atraem turistas de todo o país. O setor automobilístico também é forte, com provas de rali, arrancadões e etapas de Fórmula Truck. As belezas naturais completam o cenário, como a represa de Salto Caxias em Capitão Leônidas Marques e a do Baixo Iguaçu, entre Capanema e Capitão Leônidas Marques, que oferecem opções de lazer, pesca e esportes náuticos. A criação dos territórios turísticos foi possível a partir de um decreto estadual que institui a declaração de atrativo de relevante interesse turístico. Com isso, o Estado pode investir em infraestrutura, apoiar empreendimentos e agilizar processos de fomento para fortalecer o setor.
E as culturas de verão começam a preencher os campos paranaenses. Quais os principais destaques, Gladstone Pacheco?
Segundo o boletim semanal de conjuntura agropecuária do DERAL, o plantio da soja ainda é incipiente, com permissão para plantas emergentes apenas na região 2, que engloba Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste. Nas outras, o vazio sanitário está presente e o plantio deve ser liberado ao longo do mês. As condições climáticas favoráveis possibilitaram o avanço da primeira safra de milho 2526. Até agora foram semeados aproximadamente 29 mil hectares, que correspondem a 9% dos 314 mil previstos para a safra. Principal produtora de milho nesta safra, com cerca de 23% do total de área, ou 72.200 hectares, a região de Ponta Grossa concentra a maior parte do plantio, com 21 mil hectares até o momento. A batata de primeira safra também está a campo, com o plantio efetuado em 13.500 hectares da área total, de 16.300 estimada para o ciclo. O percentual de semeadura é inferior ao observado no ano passado, neste mesmo período, quando havia 35% plantado. A tenacidade do solo, devido ao tempo seco, desacelerou a atividade. O documento do DERAL se refere também à exportação de frango pelo Brasil no período de janeiro a julho deste ano. Houve crescimento de 0,9% em faturamento, com US$ 5.472 milhões. No Paraná, ocorreu uma retração de 5,7% no volume, caindo de 1 milhão e 262 mil toneladas para 1 milhão e 189 mil toneladas. Em arrecadação, a queda foi de 4%, baixando de 2 bilhões e 272 milhões de dólares para 2 bilhões e 181 milhões de dólares nos primeiros 7 meses do ano. A queda deve-se principalmente aos embargos impostos por alguns países devido à gripe aviária em granja comercial, confirmado em 15 de maio em Montenegro, no Rio Grande do Sul. De outra parte, os preços da arroba bovino permaneceram em alta no Brasil durante agosto, encerrando o período com valorização de 5,49%. De acordo com o boletim do DERAL, a menor oferta de animais sustentou a elevação. O mês de agosto foi encerrado com a arroba comercializada a R$ 310,50.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.